Dicas de Cinema, com Marden Machado.
Quinta-feira, dia da coluna Dicas de Cinema com o Marden Machado, que todas as quintas traz as estreias da semana pra gente. Boa tarde, Marden.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Marden, hoje a gente vai começar com um filme que é daqueles bem populares, já tá no quarto filme da sequência. Vamos começar com Kung Fu Panda 4.
Pois é, uma trilogia que parecia fechada e até bem redondinha. O primeiro saiu em 2008, o segundo em 2011, o terceiro em 2016, já se vão 8 anos. Parecia que tinha acabado, e tinha acabado até muito bem. O arco mostrado nesses 3 primeiros filmes foi mais do que satisfatório, mas resolveram esticar a corda e fazer um quarto que não diz direito a que veio, é bem inferior aos 3 primeiros. Infelizmente, vai funcionar só com fãs mais radicais. É uma pena.
Radical com Kung Fu é uma mistura complicada aí, né, Marlon?
Pois é, mas é o que temos, infelizmente. Se era para fazer um fechamento, ficou devendo. Poderia ter sido bem melhor estruturado. E fica visível a tentativa de ser um caça-níquel mesmo, de procurar faturar, e a bilheteria está respondendo bem, então não duvide de surgir um 5, um 6.
Eu ia fazer justamente essa brincadeira, que às vezes o 4 ser ruim deixa uma possibilidade para eles resolverem as coisas no 5, né?
Eu não duvido disso vir a acontecer, até porque o retorno nas bilheterias tem sido bem satisfatório.
Marlon, vamos para frente e falamos de outro lançamento, O Livro da Discórdia.
O Livro da Discórdia é uma tragicomédia francesa, dirigida pela Baya Kasmin, que é uma roteirista, já trabalha como roteirista há mais de 20 anos. Esse é o segundo longa que ela dirige. Ela também escreveu o roteiro junto com Michel Leclerc, que é um parceiro habitual dela em roteiros. E aqui ela conta a história do Youssef Salem, que vive em Paris. Ele é escritor, é filho de uma família de imigrantes argelinos. E ele escrevia biografias para outras pessoas, né? Era um escritor fantasma, um ghostwriter contratado. E nenhum dos trabalhos dele obteve sucesso de público e, pior, nunca o satisfez como escritor. E aí um dia ele resolve escrever um livro sobre a juventude dele, envolvendo questões da família dele e também da iniciação sexual dele, e escreve o livro, faz algumas alterações para assim não ficar muito evidente de quem ele está falando, né? O livro é lançado, se torna um grande sucesso, gera muito debate por conta das questões que ele levanta, e aquilo cria uma situação extremamente embaraçosa para ele, que agora tem que enfrentar a própria família, que se vê refletida naquele livro. Então, o filme trabalha muito bem todas essas questões, traz à tona questões de tradições e diferenças culturais. Ele, por ser filho de argelinos e ter crescido na França, então há alguns choques por conta dessas questões, a própria relação dele com a família, questões envolvendo iniciação e orientação sexual, questões de religião, de linguística e até de mercado editorial. Tudo isso aparece debatido no filme. Parece até coisa demais para um filme só. O filme tem pouquinho mais de 1h30, mas a diretora e roteirista é bastante habilidosa em conseguir dosar todas essas questões nessa tragicomédia que é muito divertida, além de tudo.
Marlon, vamos para o próximo lançamento, Saudosa Maloca.
Saudosa Maloca é um projeto que já vinha sendo acalentado pelo Pedro Serrano há algum tempo. Esse é o longa de estreia dele, o longa de ficção de estreia dele. Ele que é fascinado, apaixonado pela obra do Adoniran Barbosa. Então, só pelo título, você já faz referência automaticamente à obra do Adoniran. Ele primeiro fez um curta-metragem chamado Dá Licença de Contar. Isso em 2015. Nesse curta-metragem, ele se concentrava em uma das canções do Adoniran e tinha 3 atores à frente do curta. O Paulo Miklos fazendo o Adoniran, o Gustavo Machado fazendo o Joca e o Gero Camilo fazendo o Mato Grosso, que são os três que são citados na letra de Saudosa Maloca. 3 anos depois, ele fez um documentário chamado Adoniran, Meu Nome é João Rubinaldo, que era o nome verdadeiro do Adoniran. Agora, em 2023, né, o filme chegou aos cinemas agora em 2024, mas foi concluído ano passado, ele traz esse longa-metragem de ficção, onde ele conta um pouco mais sobre a trajetória do Adoniran. O mais legal aqui é que, fugindo daquela receita tradicional de cinebiografias, ele não conta a história toda do retratado. Ele parte de letras compostas pelo Adoniran, letras bem conhecidas como Trem das Onze, Samba do Ernesto, Iracema, Tiro ao Álvaro e a própria canção título do filme, Saudosa Maloca, para em cima das letras dessas músicas estruturar o roteiro. É como se você assistisse algo assim maior do que um convencional videoclipe. Você vê aquelas falas sendo inseridas no contexto normal, cotidiano da vida dessas pessoas e do Adoniran em particular. E a partir daí, a narrativa se estruturando. É uma forma bem interessante. Paralelo a isso, não só por conta de resgatar essas letras e esse ambiente onde o Adoniran viveu, ele que é o precursor do samba feito em São Paulo, ele mostra como pano de fundo a transformação da cidade, a geografia da cidade, a questão de zonas da cidade que começam a ser demolidas para se erguer edifícios cada vez mais altos, o chamado Pogrécio, como ele dizia. Ele tinha uma forma bem peculiar de falar que remetia ao jeito dos imigrantes italianos falarem o português, né? O tiro ao Álvaro, né? Em vez de tiro ao alvo, samba do Ernesto em vez de samba do Ernesto. Então, coisas assim estão sempre passeando pelas falas de alguma das personagens do filme. Então, quem gosta de música popular brasileira em geral e das composições do Adoniran Barbosa em particular, vai se encantar com Saudosa Maloca. E o mesmo trio de atores que fez o curta lá em 2015, o Paulo Miklos, o Gustavo Machado e o Gênero Camilo, estão de volta nesse longa reprisando os mesmos papéis, o do Adoniran, o do Joca e o do Mato Grosso. Então, esse é Saudosa Maloca.
Você falou do jeito de falar, eu ia acabar perguntando, você já respondeu, eu ia falar justamente de Tiro ao Álvaro, essa questão muito peculiar de falar, é sensacional, né? É, Tiro ao Álvaro brinca com isso, né? De tanto levar frechada do teu olhar. E daí, né, meu peito até parece, sabe o que? Tauba de Tiro ao Álvaro, né? É sensacional, né? E que bom que isso aparece no filme, como você colocou, né, Mari?
Exato. Não, o filme é uma delícia pra quem conhece a obra do Adoniran, tem um mínimo de conhecimento das referências e do que ele trata nas letras. É muito, muito legal você acompanhar a história, ver alguns diálogos que vão surgindo e que depois viraram música. Isso é o que o filme tem de mais assim, envolvente, né?
Mari, e pra gente fechar também, mais do que especial, a gente tem a programação gratuita de aniversário de 5 anos do Cine Passeio nesse final de semana.
Pois é, o aniversário mesmo do Cine Passeio será no dia, no dia 29 de março, mas por coincidir este ano com a Sexta-feira Santa, essa festa foi antecipada para o sábado, dia 23. Toda a programação do dia será gratuita e ocupará todos os espaços do Cine Passeio. Começando pela manhã com a matinê, que exibirá Toy Story, o primeiro Toy Story de 1995, e na outra sala o Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore, que é um filme obrigatório para qualquer cinéfilo. E à tarde, nas diferentes salas, uma programação também diferenciada. Então, teremos na Sala Hits História Sem Fim, que é um clássico da sessão da tarde. Teremos também Casa Blanca, que é outro clássico absoluto do cinema. E fechando com O Silêncio dos Inocentes. Na Sala Luz, teremos Pequena Miss Sunshine, Touro Indomável e a pré-estreia especial do novo trabalho, o primeiro trabalho de ficção do Guto Pasco, ele que é conhecido pelos seus documentários Entrelinhas, que foi premiado no último Festival de Pernambuco. Tem a sua estreia especial em Curitiba. Na sala VOD, que é essa sala que fica no subsolo, teremos a exibição especial de dois clássicos absolutos, A Felicidade Não Se Compra e Blade Runner. Essa programação utiliza um acervo que agora passa a pertencer ao Cine Passeio. Haverá também a exibição de Coringa no terraço à noite, o início de uma nova sessão do Cine Passeio, a sessão curta às 11, com dois curtas-metragens que serão exibidas às 11 da noite, no caso Quarto Vazio e Bença. E meia-noite a exibição de O Homem dos Sonhos. Essa é a única sessão paga do dia. Além disso, teremos algumas oficinas, palestras especiais, como O Som Antes do Som, com Alessandro Laropa. Teremos também a exibição seguida de um bate-papo do filme Gravidade. O professor Rubens Machado, da Universidade Técnica Federal, vai falar sobre a exploração do espaço. Dois concertos. Musicais. A programação está toda disponível no site do Cine Passeio. Para quem quiser conferir, lá tem todas as instruções de como obter os ingressos e palestras e cursos que serão apresentados nesse dia. E nessa quinta-feira também, e pelas próximas 2 semanas, começa no Cine Passeio a terceira Mostra Curitiba de Cinema, com seis longas-metragens e sete curtas-metragens de filmes feitos em Curitiba ou na região de Curitiba por artistas de Curitiba, diretores e diretoras curitibanas. No dia 29, em particular, que é o dia do aniversário da cidade e também o dia do aniversário do Cine Passeio, haverá uma exibição especial do filme Paisagem de Meninos, que conta a história da infância do Poti Lazzarotto, coincidentemente aniversário dele no dia do aniversário da cidade. Esse filme foi dirigido pelo Fernando Severo, que estará lá para bater um papo com o público, junto com a Maria José Justino, que é da Academia Paranaense de Letras, assim como o próprio Fernando Severo, para conversar com o público. E dentro dessa mostra, muitos filmes completamente inéditos em Curitiba, como o próprio Entrelinhas, que eu já falei, do Guto Pasco, Os 80 Gigantes, da Joana Nin, fazendo a estreia nacional dele, Casa Isabel, do Gil Baroni, foi exibido em primeira mão no Olhar de Cinema do ano passado, mas ainda não foi visto. E maiores informações, basta o público acessar o site do Cine Passeio, está tudo lá bem detalhado.
Programação mais que imperdível, Marden, e a gente volta na semana que vem com as dicas de cinema da semana que vem. Até lá, Marden.
Obrigado, um abraço.